Levamos mais de 2 anos em debates, mas agora, desde sexta-feira, finalmente foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação a Base Nacional Curricular para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. É uma inovação, um progresso muito grande. Até esse momento, o que tem amparado os trabalhos nas escolas são diretrizes e parâmetros emitidos pelo Conselho Nacional de Educação com orientações sobre o que deve ser ensinado em sala de aula. Certamente, ter agora uma base curricular vai fazer muita diferença. Contudo, nós temos que ser realistas, pois não será uma canetada que melhorará a qualidade do ensino do país. E qual o ensino que nós queremos ter? É certo que a Constituição de 88 trouxe os conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Veio depois a Lei de Diretrizes e Bases, em 96, e o Plano Nacional de Educação, em 2014. O país, no entanto, é continental. É diverso. E os resultados, até o momento, de acordo com as avaliações e os indicadores de qualidade dos níveis de ensino, historicamente, revelam que nós estamos muito longe do ideal. Se há algo também que as redes sociais nos escancaram, é o quanto que nós temos para fazer para avançar. É bullying, é cyberbullying, são reflexos, né, de uma escola que não está fazendo ou cumprindo seu papel. É fundamental aproveitar a inovação da base comum para que os nossos estudantes tenham uma qualidade de ensino que os leve a oportunidades de desenvolvimento humano e profissional, colocando-os em condição de disputar no mercado de trabalho as vagas do século XXI. As chances de ascensão em qualquer lugar do mundo, que sejam competitivos, né? E que também que o país avance em indicadores socioeconômicos. A ênfase nas chamadas competências é o grande acerto. Trata-se do conteúdo e, mais do que isso, da aplicação desse conteúdo. São 10 competências gerais planejadas. Eu vou destacar o que queremos desenvolver nos alunos, né? Argumentação. Para que entendam e apresentem fatos, dados, informações para construir suas formulações. Uso de tecnologias digitais de comunicação e informação de modo crítico, tendo compreensão significativa, reflexiva e ética, principalmente. Senso estético, valorizar e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais. Junto com essas competências, outras, mais específicas, deverão ser desenvolvidas em cada disciplina, de acordo com o avanço dos anos de estudos. Assim, resumidamente, queremos alunos que saibam mais e melhor os conteúdos, sem dúvida alguma, mas a ambição maior é o desenvolvimento emocional, cultural e social. É formar cidadãos conscientes. O projeto de nação passa, sem sombra de dúvidas, por nossas instituições de ensino, pública ou privada. E isso fica agora bem compreendido, não com palavras, com discursos, mas com ação. Nós temos agora uma base curricular para nortear a prática das nossas escolas. Ponto-chave, começa tudo pela educação infantil, que é por onde tem que começar. E passa a contar com desenvolvimento das habilidades específicas para bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, para crianças bem pequenininhas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. A foco, o que queremos observar e o que queremos desenvolver em cada fase. E foi excelente a creche ser inserida no ensino básico, é fundamental. Pois bem, agora que nós temos esse planejamento entregue à sociedade, o que precisamos ainda é pensar que todo grande projeto depende de quem trabalha no projeto. Quem vai tocar tudo isso? Os teóricos, os planejadores, diretores, gestores, pedagogos. Mas lá na ponta, com os alunos, quem vai tocar é o professor. O foco tem que ser o professor. Nosso capital, nosso ativo caminha pelas ruas, pelos bairros, pelas cidades, pelos estados, pelo país. Vive essa realidade muito dura para a maioria e a de suas crianças, por vezes, bem pior. Para a União, vai ficar o desafio de apoiar os estados e os municípios em um programa de formação de professor consistente. Isso vai ser o principal. Programas sociais de combate à pobreza também têm que ser estruturados. A gente não pode ter criança que chega na escola e desmaia de fome, porque tudo caminha junto, né? Você não pode ter criança com fome achando que ela vai ter condição de aprender. Então, o desenvolvimento socioeconômico caminha junto. Também a proteção ao mais vulnerável caminha junto com a escola que vai ensinar. Os cursos de capacitação, de formação permanentes, professores hoje competem com internet, com TV digital, com rede social, com mídias diversas. Ninguém mais é dono do conhecimento sozinho, como antes se pensava nas salas de aula tradicionais. O professor ensina, o aluno aprende. Não é mais assim, né? Mas todos podem ser grandes pesquisadores, facilitadores de conhecimento. Ensinar alunos a pensar é a grande missão. Induzir fome de aprender é a grande missão. No estado de São Paulo, o pesquisador da Universidade de Stanford, onde estudei, David Planck, que estuda a base curricular brasileira em comparação ao Common Core em vigor nos Estados Unidos desde 2010, entende que, entre aspas, base só vai chegar às salas de aula se houver apoio financeiro do governo federal para os programas de treinamento dos professores, principalmente para os estados e municípios mais pobres. Concordo plenamente, não adianta a gente fazer um programa maravilhoso se os estados e os municípios não implementarem, vai estar na mão dos estados e municípios, que também não fazem milagres sem recursos. Temos de financiar a educação, não de um modo intuitivo, mas planejado, né? Uma coisa leva a outra, nova base, novo treinamento, novos recursos e novos livros didáticos. Estados e municípios também trabalhando para seus professores entenderem os novos padrões e alinhar as avaliações. Não é fácil, porque você vai ter que mexer nas faculdades, né? De docência de professores, mas você vai ter que também investir nos professores que já estão na sala de aula. O programa é gigantesco, senador Pedro, é de uma responsabilidade enorme. E esse senhor David Planck, ele discorreu muito bem. Ele fala que a tarefa, lembrando que ele nos coloca que o Common Core tem apenas duas áreas, inglês e matemática. A nossa base tem todas as áreas, e até ensino religioso, o que nós já discutimos muito. Independentemente dessa polêmica do ensino religioso e de outras, como gênero, que eu defendo que seja ensinado, eu acrescento revalorizar os professores. De acordo com os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgados em novembro, o Japão é o país com maior nível de igualdade na educação, quando comparado a outros países com índices de desenvolvimento similar. Nesse país, a grande maioria dos estudantes das classes sociais mais baixas tem acesso à educação de qualidade, equivalente àqueles de classes sociais mais altas. Segundo dados da própria OCDE, apenas 9% de variação de desempenho entre os alunos é ocasionada por diferenças socioeconômicas. Essa é uma, tem que ser uma meta inspiradora para nós, porque cada vez que sai os números, a diferença entre o ensino privado e o ensino público, entre o norte e o sul, é aterroradora, né? Uma das explicações para os bons resultados é a distribuição de professores altamente capacitados para as áreas diversas do país, o que cria um equilíbrio no nível de ensino entre áreas urbanas e rurais, pobres e ricas. Para se tornar professor no Japão, é necessário, primeiramente, cursar algum dos muitos programas de formação oferecidos por faculdades ou universidades. Depois que eles são formados, eles vêm outra etapa, na qual esses profissionais passam por rigorosas avaliações e apenas, senador Chaves, 30% a 40% conseguem trabalho em escola pública. Quer dizer, a nata que fica, né? Após serem contratados, eles ainda têm um período de adaptação de um ano, no qual são supervisionados por um professor sênior. Somente após esse período tornam-se professores, como se chamam, completos, com acesso a todos os benefícios, incluindo participação no sindicato docente. Bem, a Base Nacional Curricular Comum será homologada nessa quarta-feira, hoje é terça. Então, o nosso desafio é implementá-la devidamente dando atenção a todos, em especial aos professores. Eles devem ser o ponto central do trabalho de agora em diante. Somente com o apoio do governo federal, estados e municípios, nós vamos conseguir treinar, capacitar professores para levar adiante esse Brasil que todos nós sonhamos. Que sem professor capacitado e valorizado, nós podemos fazer o que a gente quiser, mas a gente não muda o Brasil. Desejo a todos vocês, colegas, um bom Natal e um ano novo 2018 muito bom para todos nós. Muito obrigada.
Senadora, posso fazer uma pequena parte?
Pois não, ainda temos um pouquinho de tempo.
Primeiro, para elogiar o seu discurso, lembrando essas tentativas de avanço na educação, o papel do professor, a preocupação que a senhora tem, e eu também, com o ensino religioso e o ensino relacionado a gênero, e elogiar por isso, agradecer os votos de Natal, Ano Novo que nos fez, e dizer que, apesar de que é correto haver e é positivo que haja um currículo básico, eu pessoalmente não sou muito otimista se isso não vier acompanhado de mudança na estrutura do ensino, como, por exemplo, a carreira do professor que a senhora se referiu. Eu temo que mais uma tentativa fique no papel. Como o primeiro Plano Nacional de Educação não trouxe o salto que deveríamos, o segundo plano está indo no mesmo caminho do primeiro, e outras medidas que a gente toma e que ficam no papel. Eu espero que, ao lado do currículo nacional que a gente começa a ter, já deveria ter há muito tempo, comecemos a ter uma estrutura nacional que, obviamente, respeita a descentralização gerencial sem a qual as coisas não funcionam, mas que comece a dizer o salário do professor no Brasil deve ser de uma carreira nacional, como é nas grandes estatais nacionais. Sem isso, nós vamos ter mais uma boa intenção sem uma estrutura que lhe sirva de base. Mas eu estou totalmente de acordo com a senhora que não deixa de ser um avanço. Temos que parabenizar que nesse ano conseguimos isso, como ano passado conseguimos um PNE 2, que eu não sou otimista, mas se fez alguma coisa, pelo menos tem um papel, temos uma lei. E retribuo os votos de um feliz ano novo que a senhora nos deu aqui, e que seja para todo o Brasil esse feliz ano novo. Muito obrigado. É um privilégio, em 2017, tê-la como companheira nessa casa. E eu espero que em 2018 lutemos juntos, como lutamos esse ano, por boas causas.
Certamente, senador Cristóvão, obrigada pela parte. Mas agora eu percebi que eu ainda tenho 7 minutos e eu vou aproveitar para falar da convenção do meu partido, que foi hoje de manhã, e foi uma convenção muito forte. Uma convenção diferente do que costuma ser a convenção, convenções ou do próprio MDB, que agora passa a se chamar MDB, Movimento, né? E gostei muito que foi mantida aquela chaminha vermelha que sai do M, que eu acho isso muito bonito, porque a chaminha vermelha é a força da mulher brasileira, e eu achava uma pena se tirassem do MDB a chaminha vermelha. Mas foram feitos muitos discursos, inclusive um discurso bastante inspirado do presidente, e colocando tudo que foi conquistado esses anos, esse um ano e pouco, né, que ele está na presidência, e quanto que foi feito, né? Foi feito muita coisa. E a gente tira o chapéu para o controle da inflação, para a questão do juro, para o teto, agora para a base curricular, para o ensino médio, para a reforma trabalhista, a Previdência, que vai ser aprovada em fevereiro. Nós estamos caminhando para o século XXI, onde nós estávamos empacados e não saímos do lugar, e principalmente depois dos desacertos do governo da Dilma. Mas eu quero aqui fazer um apelo, né? E conversar com você que está em casa. Nós estamos, até agora, o nosso partido, o MDB, fez as reformas que estavam ali esperando para ser feitas, para que nós pudéssemos trilhar um novo caminho. Agora, eu acho que está na hora da gente deixar um pouquinho o mercado de lado, que essas reformas eram pedidas pelo mercado, mas são para todo mundo, né? Vão beneficiar a economia brasileira. Mas nós temos que olhar para o povo pobre. Nós temos hoje que batalhar para que esse gás não fique alto e nós temos agora que batalhar para as pessoas que, por causa dessa recessão que vivemos, da crise econômica, dos 13 milhões de desempregados, hoje passam fome, passam dificuldade. Eu, para mim, cortou o coração. Eu tive esses dias em Parelheiros, que é no sul, extremo sul da cidade de São Paulo, 2 horas do centro, e eu vi muita pobreza, muita gente passando fome. E abri, por coincidência, acho que foi ontem, o jornal Valor, e estava lá as fotos das pessoas, né? De Parelheiros, por coincidência. E se falava da pobreza. E a pobreza, ela sai através do desenvolvimento também. Mas tem gente morrendo de fome. Então, nós temos agora que focar em ações onde nós possamos dar uma mão para as pessoas hoje que não se beneficiam diretamente de tudo que está acontecendo. Ela se beneficia, sim, da cesta básica, que isso caiu o preço, é verdade. O juro está controlado, mas a água, a luz e o gás não estão. A luz você apaga, a água se fecha, o gás não dá. O que eu vejo as pessoas fazendo é usar explosivo, material de tudo que é jeito, para poder cozinhar. Eu vi lá em Parelheiros, a pessoa pôs 2 tijolos e graveto para cozinhar. Mas isso eu tenho certeza que o presidente Temer vai se pronunciar sobre essa questão. Porque isso, para mim, seria a primeira coisa que afeta as pessoas pobres. E a gente tem que governar esse país, porque é difícil, fazendo as reformas econômicas, mas tendo um olhar para a nossa população, que é muito, muito pobre, muito, muito carente. E que tudo isso é uma arte de poder levar para frente. Que eu tenho certeza que o MDB vai conseguir. Muito obrigada.